Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
Chegou a hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, hora H. Hora H.
Alô, Paraíba! Chegou a hora, já estamos juntos, misturados. 6:02. Boa noite pra você que chega com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba, nessa sintonia, no som potente da Rede Mais, aqui em João Pessoa, pela Rádio Pop FM 89.3, a emissora que mais cresce em João Pessoa e na região metropolitana. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada da Paraíba. Qual é, Heron?
A hora H.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Bem na hora H, se liga Paraíba. Estamos chegando para você direto dos estúdios do portal Mais PB, da rede Mais Conteúdo, centro de João Pessoa, a capital do estado que nos escuta na Rádio Pop FM 89.3, é a cabeça de rede para a Rede Mais. Pop!
Boa noite, Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM. Pop. Alô, alô, Rainha da Borborema.
Pop FM de Areia, boa noite.
Constelação FM em Guarabira.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Progresso 610 AM em Souza.
Itatiunga FM de Patos.
Solidária FM em São Bento.
Boa noite, São Bento. Alô, Catolé do Rocha, Rádio Independência FM.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E em Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
Hora H, cada minuto é jornalismo. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Câmara Federal vota agora PEC que adia eleições de outubro para novembro.
Texto acaba de ser aprovado em primeiro turno e vai a segundo turno ainda hoje no plenário da Câmara Federal.
Daqui a pouco o Hora H traz um panorama de como se comporta a bancada federal paraibana sobre o adiamento da eleição.
Governo divulga protocolos sanitários que deverão ser adotados em atividades econômicas da Paraíba.
Federação Paraibana de Futebol apresenta proposta para a retomada do paraibano sem torcida.
Na série de entrevista com pré-candidatos a prefeito de João Pessoa, o Hora H de hoje recebe Nilvan Ferreira do MDB.
Ex-governador Ricardo Coutinho recorre ao Supremo Tribunal Federal para retirar tornozeleira eletrônica. Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés nesta quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar baixa às 8 horas da manhã. 6 minutos com 40 centímetros.
A alta será 2:23 da tarde, 2 metros e 20 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 31 graus e mínima de 19.
A previsão do tempo é de possibilidade de chuvas no litoral do estado.
Em João Pessoa agora os termômetros marcam 25 graus.
Já em Uiraúna, no sertão, temperatura em 27 graus.
Você está na Hora H.
Hora H.
Paraibanos e paraibanas, o Senado da República deu um primeiro passo para a criação de um padrão legislativo contra as fake news, as notícias falsas propagadas na internet. Um primeiro ponto a destacar é uma diferença bem clara. Fake news não é opinião negativa, não é a minha opinião criticando um fato, criticando uma pessoa ou um comportamento, especialmente da política, da gestão pública, ou seja lá do que for. fake news é conteúdo sabidamente mentiroso de alguém que cria, organiza, quase em laboratório, e outros que, reconhecendo essa mentira, mesmo assim, compartilha. Tudo, absolutamente tudo que está aí cheio nas redes sociais, está aí à vista para se ver. E isso tem se difundido até profissionalmente nos últimos anos. Virou uma fábrica e até, para alguns, um método de poder, de desconstrução, de desqualificação e de assassinato de reputações. O dispositivo legislativo aprovado no Senado da República, ele vem, sim, em boa hora. Esse terreno digital não poderia, não pode continuar sendo uma terra sem lei, um território sem lei, onde pode tudo, vale tudo. Eu observei vários pontos dessa legislação, que não é perfeita e ao longo do tempo será aperfeiçoada com as correções necessárias, mas é necessária, e não enxerguei em nenhum momento nada contra a liberdade de expressão, que é um princípio que tem sido convocado até para atacar essa propositura. Não é nada contra a liberdade de expressão, mas freio para excessos e freio para crimes. Não se pode tudo na internet. Quem anda na linha não tem nada a temer com essa nova lei, caso ela seja sancionada. Só pode temer essa nova legislação que vem aí quem aproveita a ferramenta da internet para distorcer e praticar crimes, ou diretamente, pessoalmente, ou via os famigerados robôs. A certeza da impunidade está prestes a acabar.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. Você na Hora H. Central da Interação.
6:09, a partir de agora você interagindo com a gente nos nossos canais de comunicação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heroncid, Heron com H, Cid com Demuro no final. Pode juntar tudo, pode falar comigo, mandar sua mensagem, a gente tem um prazer de interagir com você.
Tudo misturado, comigo você fala no arroba Wallison Bezerra no Twitter e também no Instagram. Mande sua mensagem de voz agora para o nosso WhatsApp, até 30 segundos. Você é a favor do adiamento das eleições de outubro para novembro?
Ou deixa como está?
993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236.
Aí você manda mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Se ainda não anotou o WhatsApp, anota aí no seu zap. 993-46-5236.
Fácil demais. Interaja também através do facebook.com/portalmaspb. Nós já estamos ao vivo para toda a Paraíba. Faça como Pedro Sobrinho, em Budas Artes, diretamente de São Paulo, acompanhando o Hora H de hoje. Acompanhe também na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Lá na Paula, de Princesa Isabel, já está ligada aqui na Hora H.
Terminou o programa, você pode nos ouvir a qualquer momento, a qualquer hora, programa inteiro em formato de podcast com vários tópicos e temas do programa, em reportagens, entrevistas. É só ir no Spotify, no Deezer e procurar Programa Hora H. O Alisson Bezerra, a gente começa o programa de hoje trazendo um panorama da votação que está acontecendo nesse momento, a deliberação na Câmara Federal em si, do projeto que foi a projeto de emenda constitucional aprovado no Senado da República, que desembarcou na Câmara Federal para o adiamento das eleições de 2020. O Alisson Bezerra, essa votação está sendo conduzida agora pelo presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia.
O relatório do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos, ele é líder do partido na Câmara, acabou de ser aprovado em primeiro turno. Foram 402 votos contra 90.
Por 402
a favor do adiamento para novembro. 90 pessoas contra. Segundo o relatório, segue o mesmo que foi no Senado. Em 15 de novembro, o primeiro turno das eleições e 29 de novembro, o segundo turno. Há também alterações, eram em outras datas, daqui a pouco a gente vai trazer.
Mas são as datas do calendário, né? Porque alterando a eleição, altera todo o calendário.
Todo o calendário.
Então vamos logo a Brasília com as informações.
Antes de a Brasília, Herói, vamos trazer como é que votaram os paraibanos nesse primeiro turno?
Por isso mesmo, vamos a Brasília, saber chamando. Como é que está essa votação.
Hora de Brasília.
Uma votação, um panorama de como está se comportando a bancada federal paraibana nessa votação sobre o adiamento das eleições de 2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Trazendo já os votos dos deputados paraibanos no primeiro turno. Lembrando que, por ser uma PEC, precisa ser votada em segundo turno. Vamos lá. Efraim Filho, do Democratas, votou sim. Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, votou sim. Damião Feliciano, do PDT, sim. A deputada Edna Henrique, do PSDB, não votou. Deputado Frei Anastácio, do PT, votou sim. Deputado Gervásio Maia, do PSB, também votou sim. Hugo Mota, do Republicanos, que na semana passada deu entrevista aqui ao Hora H contestando essas datas que tinham sido aprovadas no Senado. Apesar disso, ele mudou de opinião e votou sim, seguiu a orientação do seu partido. O deputado Julian Lemos, do PSL, também votou sim. Pedro Cunha Lima, do PSDB, votou sim. Rui Carneiro, também do PSDB, que é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa nas eleições deste ano, assim como o deputado Julian Lemos. Rui também votou sim. O Elton Roberto, do PL, foi o único deputado da Paraíba a votar contra. Votou não, não quer adiar as eleições. O Wilson Santiago, do PTB, também votou sim, Aron.
Vamos falar com um deles agora, vamos falar com os deputados. Nós vamos falar por telefone agora com o deputado Gervásio Maia, do PSB, que votou sim ao adiamento das eleições para novembro, mas essa votação ainda continua em segundo turno. Deputado Gervásio Maia, boa noite.
Boa noite, Heron, o Alisson. Uma honra falar com vocês no Hora H. Aproveitando, é claro, para mandar um forte abraço para os ouvintes. Sei que são muitos, pela audiência de vocês.
Obrigado, deputado. Deputado, sobre essa discussão, qual é a posição do senhor, do seu partido, em relação ao adiamento ou não das eleições de 2020? Na sua opinião, vai para novembro mesmo ou deixa como está, não altera nada?
Na verdade, várias reuniões foram feitas em Brasília, reuniões conduzidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, em sintonia com os líderes dos demais partidos na casa. E dentro de tudo que foi explicitado, colocado por autoridades da medicina, médicos, cientistas, se chegou ao entendimento de que a orientação correta seria o de adiamento da eleição para meados de novembro. E é isso que nós estamos fazendo nesse minuto, já que nós estamos votando a PEC em primeiro turno.
Deputado, qual é a sua expectativa para esse novo processo eleitoral? Para quem é da política, para quem milita na política, o senhor acha que nós teremos uma eleição muito diferente por conta desses protocolos todos, ou a fórmula de sempre vai prevalecer?
Eu acho que vai ser uma eleição com alguns pontos bastante diferentes das demais, principalmente porque, vamos considerar que em meados de novembro, se Deus quiser, a pandemia tenha tido uma diminuição significativa. Mesmo assim, as pessoas estarão muito mais cautelosas, muito mais cuidadosas com relação à movimentação rotineira de campanha, como, por exemplo, comícios, passeatas, carreatas. Então, eu imagino que isso vai sofrer uma mudança muito forte. As redes sociais, elas devem crescer um pouco mais em relação aos pleitos passados, mas enfim, vamos torcer que essa pandemia ela possa ir diminuindo daqui para lá, que a gente possa ter uma eleição em que as pessoas, os eleitores possam acompanhar de perto as propostas dos seus candidatos e, conhecendo as propostas dos seus candidatos, exercer a soberania do voto com lucidez, com clareza. No dia 15 de novembro, pela andada da carruagem, a PEC vai ser aprovada logo mais.
Deputado Gervásio Maia, muito obrigado pela participação aqui no Hora H.
Eu que te agradeço, Heron. Um forte abraço aí para o Alisson, para toda a equipe de vocês. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, assim nos permitir. Um forte abraço também aos ouvintes. Heron.
Cid.
Eis-me aqui, 6h16, de Gervásio Maia, do PSB, para Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado Pedro Cunha Lima, sua posição, Hora H, boa noite.
Boa noite, Aaron Cid, Alisson, todos que acompanham o programa. Me posicionei pelo adiamento da eleição, pura e simplesmente por ser a orientação dos especialistas no tema, infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas, aqueles que têm conhecimento na área da saúde pública, e nesse instante em que tudo está se adequando para poder amenizar o impacto da pandemia, a eleição também precisa se adequar, então não havia como ter outro posicionamento que não esse. Agora é aguardar para continuar tomando os cuidados e continuar trabalhando para amenizar os impactos do coronavírus.
Okay, obrigado, deputado. 6h17. Alisson, isso foi praticamente inevitável, aquele sinal que o cenário da República deu, e é a medida assim, mais prudente, né? É uma situação polêmica, não vai resolver, não tem nenhuma garantia, não tem uma segurança, não tem um prognóstico afirmativo de que em novembro a coisa vai estar totalmente normalizada, não é isso, mas é uma forma de adiar um pouco apenas para conter o que pode ser chamado de auge. A questão é, mesmo com esse adiamento, Alisson, é importante que as autoridades comecem a, durante esse processo, a repensar fórmulas e formatos de eleição. O que é que pode ser mudado? O que é que dá para ser mudado? O que dá, inclusive, para ser mais barato e mais seguro? Só a eleição vai continuar velha no novo normal? Tudo vai mudar, menos a eleição?
Né? Não há lógica, não. Fazer uma
quais
adaptação
são os cuidados do dia?
Sem mudar, porque a gente, principalmente, quando é eleição para vereador e prefeito, uma eleição mais simples, a gente não encontra filas, por exemplo, não os locais de votação. Mas todos os anos, nós eleitores que vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, tome fila.
E outra...
Porque há dúvidas, as pessoas se confundem na hora de
outra
votar.
Outra medida que pode ajudar, pulverizar mais locais de votação.
Claro.
Quando você tem aí 5 mil eleitores, vai dividindo para outros locais. Né? Vai aumentar o trabalho, o custo? Vai, mas é uma medida de segurança, pelo menos para evitar o máximo as aglomerações e ter uma segurança mínima.
Heron, de acordo com essa matéria que foi aprovada hoje, se for aprovada também em segundo turno, vai mudar o calendário eleitoral. Há muita expectativa, inclusive, de candidatos para essa mudança. Por exemplo, o grupo do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, espera essa alteração para poder saber como é que vão ficar os trâmites a partir de agora. Fazendo um balanço aqui das eleições... Os apresentadores e jornalistas teriam que deixar os jornais em 11 de agosto. De 31 de agosto a 16 de setembro seriam as convenções. Atualmente as convenções acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. A dia para...
Ou seja, quem é comunicador e deixou no dia 30 de junho, como mandava a legislação, terminou prejudicado.
Prejudicado. 26 de setembro, último dia para o registro de candidaturas, é o início do prazo para que a Justiça Eleitoral possa convocar as emissoras de rádio e TV para definir o plano de mídia para as eleições. Dia 26 de setembro, após o 26 de setembro, era uma propaganda eleitoral, inclusive na internet. Dia 27 de outubro é a divulgação do relatório dos partidos, coligações e candidatos, inclusive com os fundos, o dinheiro recebido através do fundo partidário. 15 de novembro, que a gente já sabe, o primeiro turno das eleições. 29 de novembro, o segundo turno das eleições. Os candidatos teriam até 15 de dezembro para poder encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas. Então, já na reta final do ano, eles precisam prestar as contas. 3 dias depois, dia 18 de dezembro, a diplomação dos eleitos, dos candidatos que sejam eleitos. 12 de fevereiro, já do próximo ano, 2021. É o prazo para a Justiça Eleitoral publicar o resultado do julgamento das contas dos candidatos. Os candidatos que prestaram contas até o dia 15 de dezembro, a Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de fevereiro para poder analisar e julgar as contas apresentadas. Com esse calendário, fica mantida a posse para 1º de janeiro.
Não muda nada, né?
Não há mudança na posse, então...
Diferente daquele movimento dos prefeitos que queria a prorrogação dos mandatos. Então, essa pressão dos prefeitos e vereadores não funcionou na Câmara Federal. Imaginava-se até que o debate fosse um pouco mais aprofundado, exatamente por essa pressão, mas os parlamentares colocaram em votação e, pelo desenho de agora, vão adiar a eleição para novembro, sem prorrogação de mandato.
Ainda de acordo com a PEC, até 1º de março, os partidos e coligações podem ajuizar representações da
isso
justiça,
no ano que vem,
isso,
né?
para possíveis irregularidades em gastos de campanha dos candidatos. Sobre essa PEC ainda, eram poucas foram as pessoas que se posicionaram, inclusive publicamente, contrárias. Por exemplo, a deputada Bia Kicis, ela que é do PSL, é da base do presidente Jair Bolsonaro, ela disse que com essa medida, os governantes atuais, no caso os prefeitos que estão tentando a reeleição, vão poder fazer mais propaganda. Segundo a deputada, isso fere a isonomia das eleições de 2020.
É outro dado aí que altera, ou seja, se tinha até só julho para anunciar as gestões municipais, vai aumentar em mais um mês para a publicidade institucional. 6h21, uma informação: a defesa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ingressou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o socialista deixe de usar a tornozeleira eletrônica. É o ex-governador Ricardo Coutinho pedindo
mais
ao STF para revogação das medidas cautelares, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica, que é uma situação que realmente cria desgaste político e faz com que, literalmente, os adversários de Ricardo peguem no pé dele.
Esse processo, Heron, está em segredo de justiça, já foi negado no Superior Tribunal de Justiça, agora ele está em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal e foi confirmado hoje cedo por fontes da Suprema Corte ao portal Mais PB, que deu a informação em primeira mão.
E tem uma notícia boa para Ricardo Coutinho.
Por que boa, rapaz?
Porque o relator desse processo será, ou é já, o ministro Gilmar Mendes.
Gilmar Mendes é relator da Operação Calvário no Supremo Tribunal Federal. E não, eu não me recordo agora, vou até precisar pesquisar se houve algum caso que ele tratou lá no STF, porque a maioria conseguiu liberdade já no STJ, né? Dos investigados, a maioria já conseguiu liberdade.
E foi o próprio STJ que aplicou as cautelares, né?
Exatamente.
6h22 agora, é hora da interação, é você na Hora H. Vamos interagir, Paraíba. Sua opinião, eleição
você
e tudo
na
mais.
Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. É hora, zap, mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Mas tem mais canais para você falar.
facebook.com/portalmaispb, interage também através do YouTube, procure lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB.
Aqui comigo, já mandando, já ligada com a gente.
Quem
aqui,
tá ligado
em
aí, Heron?
Taperuá, no
Alô,
sertão
Taperuá
da Paraíba, a professora Ivone Vilar. Professora Ivone Vilar, um abraço pra senhora, obrigado pela audiência, sei que todo dia aí, na boca da noite, a senhora já tá ligada com a gente, tá na Hora H. Um abraço, professora Ivone.
Oi, meu nome é José, do Cicato lá de baixo.
Oi, José.
Eu aceito o adiamento das eleições para o dia de novembro, por causa que esse coronavírus novo está causando vários vírus e não sabemos se daqui para lá estamos vivos. Por isso pode adiar o adiamento, né? Por causa que esse chá de mosquito, não sei o que, não sei o que. E esses fogos, esses fogos não, mas esses poeiras que vai acontecer. Então eu aceito o adiamento. Meu nome é José, do Sítio Capolé de Baixo.
Obrigado, José, pela sua participação. Falar em sítio, lá no povoado da Pitombeira, no município de Paraná, Rio Grande do Norte, ouvindo a Mais FM, lá está a Meire Rego. Um abraço para você, Meire, para todo mundo aí da Pitombeira.
Boa noite a todos do programa, aqui é Romero de Guarabira.
Boa noite, Romero.
Alô, Guarabira. Eu sou contra a prorrogação das eleições para novembro. Um abraço, Heron, Cid, a todos do programa. Sou um fã seu, Heron.
Obrigado, Romero. Um abraço pra você, um abraço pra toda Guarabira. Alô, Rádio Constelação FM, um abraço pra todo mundo em Guarabira.
Heron, no meu entender aí, era pra ele pegar esse dinheiro aí, pra gastar na eleição, aplicasse na saúde, viu? Pedro Gomes aqui de Conceição, no Vale do Pinhacó.
Valeu, Pedrão.
Aqui é o Narciso da cidade de Biara. Eu voto sim ao adiamento das eleições.
Boa noite, Heron Cid, tô curtindo você no Hora H, locutor nota 1000.
Locutor 11.
Tô curtindo você, tô fazendo um apelo aqui pra rua Fernando Pereira, bairro Monte Santo, pra um quebra-mola, quero fazer outro apelo, Heron.
Pois não.
Encontrar meu grande amor no Hora H, é seu grande amigo Valmir Lima, de Campina Grande.
Ah, não acredito não, Valmir Lima me achou aqui não, rapaz. Valmir Lima,
rapaz,
você me persegue.
Rapaz, desde o Correio, Heron, que Valmir
Lima
procura esse amor da vida dele,
Valmir
não encontrou.
Valmir Lima me persegue do Correio Debate na Rádio Correio. Aí eu fui pra Rádio Arapuã, Valmir Lima me achou também no meio-dia no Arapuã Verdade e achou agora no Hora H. Será como é persistente? Tudo isso procurando o amor, Anderson José. Não é, o problema tá em você, Valmir. Se você não acha esse amor, o negócio é com você, né? Tem nada com as meninas não, viu? O povo liga pra você, as meninas, mas não, a coisa não evolui, você tem que arranjar aí um negócio,
evoluir,
uma catuaba, um negócio aí, meu amigo, pra resolver essa parada, viu? Obrigado, brincadeira, Valmir. Um abraço pra você.
Boa noite, Erocid. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite.
Guilherme Soares de São Bento, jornalista, diretamente ouvindo pela Rádio Solidária FM 87.9. Estou na escuta do programa Hora H.
Valeu.
Líder esse em audiência.
Obrigado.
Um forte abraço.
Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado a todo mundo aí. Messias Adriana, boa noite, meus amigos. Manda um abraço pra galera do Vasco Marcha em Soledade, na Paraíba, na Rádio Caruá FM, a sintonia. Boa noite a todo mundo aí.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, Aaron Cides.
Boa noite.
Parabéns pela programação. Aqui é o irmão Rogério da cidade de Nazarezinho, sempre ouvindo as programações. Vocês estão de parabéns. Nota mil para a programação.
Valeu. Nazarezinho é na divisa ali com a minha República de Marisópolis, que nos escuta agora pela Mais FM ali de Uiraúna e de Cajazeiras.
Boa noite, Aaron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvintes desse programa de grande audiência, o Hora H. A gente está falando é o Silvio de Areia, na
escuta
pela Pop 105.3 MHz da cidade de Areia. Eu sou a favor que a eleição seja no dia 15 de novembro. Valeu, boa noite aí para você e para todos os ouvintes aí.
Obrigado, irmão. Beleza? Silvio está na Pop, está na Hora H também. Geraldo Correia, em Santa Helena. Boa noite para você, Geraldo.
Boa noite, grande profissional do rádio, Aaron Cid. Assis Firmino falando aqui da cidade de Mari.
Oi, Assis.
Aí está aí, né? As eleições adiadas de outubro para novembro. Agora os mandatos não foram prorrogados, não, né?
Não.
Os prefeitos que estão fazendo aí gestões péssimas vão ter que enfrentar o eleitor. Um abraço.
Boa noite, Aaron Cid.
Opa,
e o Alisson Bezerra.
Boa noite.
Aqui quem está falando é o bonitão das tapiocas. Eu escuto o programa todos os dias.
Pai Moção tá ligado com a gente.
Um abraço pra vocês e sucesso.
Agora sim, um boa noite. Aqui é o Negão de Cajazeiras.
Eita, Negão da propaganda.
Eu uma mensagem no Facebook aí, no vídeo aí, no Facebook. E eu, graças a Deus, o comércio já abriu aqui, Cajazeiras.
E já fechou alguma vez, Negão, hein?
E graças a Deus, todo mundo tem que trabalhar com máscara, né?
Bota a máscara, viu?
E João Pessoa aí, tô com saudade de João Pessoa aí.
Venha
viu?
Pra cá, Negão, venha pra cá. Um abraço para o Negão da Propaganda, ouvindo todos os dias na Mais FM de Cajazeiras. Alô, Erivan Moraes e toda a equipe da Mais FM, sucesso de audiência em Cajazeiras. Um abraço, 6h28.
Mercado Central, o povo para sofrer esse povo do Mercado Central, viu? E mais uma coisa, eu acho que Valmir tá afim de você, viu? Porque ele achou em todo canto, ainda não arrumou uma mulher para namorar ainda.
É, rapaz, não tem jeito não. Eu tô com medo dele estar me procurando. Que três rádios já que ele me procura, deixa eu dizer.
Tá lhe perseguindo, viu, Herói?
Ei, Valmir. Oxente. Ei, Valmir. Não, meu amigo. Tá certo, não. 629, brincadeiras à parte. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Paraíba ultrapassa a marca de 1000 mortes por Covid-19.
Governo do Estado define protocolo para retomada das atividades econômicas na Paraíba.
E Federação Paraibana de Futebol apresenta proposta ao Ministério Público para retomar o paraibano sem a presença da torcida.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
Na notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Volta.
Até já já, hein?
Segura aí, Paraíba.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
6h33, estamos de volta no Hora H, na Rede Mais, para Paraíba inteira de audiência.
Você está na Hora H.
Hora H.
De volta.
Rede Mais.
De volta o Alisson Bezerra.
De volta para ir para o trânsito, porque quando eu sair daqui, sabe onde é que eu vou, Eron? No posto opção.
Bora, bora, bora. Tá na hora de abastecer, tá na hora de abastecer. O recado é da Rede de Postos Opção pra você.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h34 agora, estamos de volta com a informação a partir de agora, o Alisson Bezerra.
Eron, no começo você fez um comentário sobre a questão das fake news, não foi? Uma derrota para quem gosta, sair compartilhando aí, está no alvo do Supremo Tribunal Federal, viu? O ministro Alexandre de Moraes prorrogou hoje por mais 180 dias, ou seja, por mais 6 meses, o inquérito das fake news, esse inquérito que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e também ameaças a ministros do tribunal. Para quem não lembra, esse inquérito foi responsável por colocar algumas pessoas ligadas ao governo Bolsonaro atrás das grades, entre elas a blogueira, a ativista Sara Winter.
6h35, o governo do estado da Paraíba divulgou hoje protocolos sanitários adotados para o Plano Novo Normal PB. O plano toma como base orientações técnicas e legais referentes à prevenção e controle da Covid-19.
De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Dr. Daniel Beltrame, o alinhamento com o plano contribuirá para a aplicação das bandeiras verdes. Aquelas bandeiras eram que todo mundo espera, quando nós estaremos autorizados a poder circular de forma tranquila, sem grandes restrições nas vias das cidades.
Novo Normal, que é um plano que mostra a sinalização da situação de cada um dos 223 municípios em relação ao quão problemática está a situação da pandemia, nesse momento tem uma predominância de bandeira laranja, que é o segundo maior nível de restrição de circulação. Só que para que a gente possa organizar a nossa vida para buscar a bandeira verde, que é mais próximo daquilo que a gente já viveu antes do coronavírus, a gente precisa começar a adaptá-la, especialmente às atividades produtivas. comércio varejista, as atividades da sociedade civil, e para isso o Estado agora passa a publicar cartilhas com orientações específicas para cada setor de atividade, explicando o beabá que precisa ser feito para que aquilo possa acontecer de forma protegida em alinhamento com cada uma das bandeiras. Tem um conjunto de atividades que é permitida para a bandeira laranja, para a bandeira amarela e para a bandeira verde. E é então importante atentar para a bandeira e já ir preparando as atividades de acordo com as recomendações do Estado.
Todos os detalhes, o Alisson Bezerra, desses protocolos, dessas orientações, podem ser encontradas no portal maispb.com.br.
Esses protocolos atendem empresas de estética e beleza, ou seja, salões de beleza, escolas e cursos de formação cultural, automotivos, comércio, cartilha para a população e também para infraestrutura. Agora, falando do novo coronavírus...
Acaba de sair o boletim da saúde do estado da Paraíba. Quais são os principais dados, Alisson?
Infelizmente, a Paraíba ultrapassou hoje, era uma marca de 1000 óbitos por Covid-19. A gente já tinha, acompanhando desde a semana passada, 900 casos, e agora a Paraíba chegou às 1000 mortes. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, são 48.175 casos, sendo 1.218 confirmados nas últimas 24 horas. 45 mil testes foram feitos, mas de pessoas descartadas. Estavam com a suspeita da doença, mas isso foi descartado. 1.002 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. 15.359 pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. Agora, um dado que é preciso atenção. O coronavírus cada vez mais está se interiorizando. Já são 219 municípios da Paraíba com casos de Covid-19. Apenas 4 municípios ainda não têm a presença do coronavírus. A ocupação total de leitos na Paraíba de UTI é de 60%. Na região metropolitana de João Pessoa, 69%. Em Campina Grande, 68%. E no Sertão, 48%. Falando no coronavírus, Heron, hoje morreu aqui em João Pessoa a ex-prefeita de Itabaiana e também ex-deputada estadual, a dona Dida. Ela, há cerca de 50 dias, estava internada em João Pessoa, sentiu algumas dificuldades respiratórias e, de acordo com pessoas próximas, ela contraiu o coronavírus. Então, passou 50 dias tentando voltar à normalidade após a Covid-19, mas não conseguiu. Dona Dida, como era conhecida, era professora natural de Maceió, em Alagoas, foi prefeita de Itabaiana por 2 mandatos e deputada estadual por 1 legislação.
Quem está de alta é o deputado estadual Edmilson Soares, do Podemos. Ele que tirou licença médica, estava há 17 dias internado e chegou a fazer procedimento jurídico, aliás, cirúrgico, em São Paulo. 6h39, a Federação Paraibana de Futebol protocolou o pedido de retomada do Campeonato Paraibano de Futebol.
Albemar Santos, da redação do Portal Mais PB, quem tem as informações?
Boletim da redação.
De acordo com Otamar Almeida, diretor técnico da FPF, além do entendimento com o governo do estado e prefeituras, também se faz importante a boa relação com o Ministério Público. Ele destaca que os jogos deverão acontecer sem a presença de torcedores.
Foi apresentado ao Ministério Público, na pessoa de Dr. Roberto Lira, o nosso protocolo médico. E também podemos responder como está sendo feito a testagem dos atletas e o acompanhamento, tanto pelo Departamento Médico dos Clubes, como também pelo Departamento Médico da Federação Paraibana. Sabemos que nosso campeonato está previsto para o retorno no próximo dia 18, e também temos o entendimento com o Governo do Estado, prefeituras locais e agora com o Ministério Público. O nosso protocolo, de imediato, já contempla que não teremos público nos estádios, né? Não teremos presença de torcida, porque nós entendemos que o momento é de grande precaução, já que o nosso protocolo médico nos dá uma garantia de quase 100% de segurança do retorno do nosso campeonato. Então, assim, nós entendemos que, no momento, estamos fazendo a coisa certa, estamos juntos nesse combate ao Covid-19, mas também entendemos que o campeonato tem que voltar, tem que retornar. Sabemos que muitas pessoas dependem do futebol, do Campeonato Paraibano. Famílias dependem diretamente do futebol hoje. Então a Federação Paraibana também se preocupa com essas famílias, como também com a saúde de todos.
O promotor Valberto Lira disse à reportagem do Hora H que a sua assessoria já recebeu o documento da FPF, porém ainda não foi analisado. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Você está na Hora H. Hora H.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Voltando à história do Campeonato Paraibano de Futebol. O Campeonato Paraibano de Futebol, a gente já sabe que é, em tempos normais, esvaziado, né? Um ou outro jogo que consegue sair da arquibancada vazia. Agora, imagine num momento como esse, né? E como é que vai se sustentar esse futebol voltando sem torcida? No primeiro momento é sem torcida, né?
É sem torcida, não. A princípio sem torcida.
Na verdade, não é fácil para o campeonato, né? A federação está preocupada com a família. Vamos falar sério, né? Preocupada com o faturamento da própria federação.
Patrocínios, eu acho que não é o momento ainda para que a gente possa retornar o futebol. Por exemplo, era um domingo. Me diga qual é a necessidade da Fórmula 1 voltar agora. Só tem milionário.
6h42 agora, nós continuamos com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, eleições 2020. Hoje nós vamos falar com o pré-candidato do MDB, o radialista, apresentador, comunicador Nilvan Ferreira. Ele gravou conosco na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, uma longa entrevista, palpitante entrevista. Nós selecionamos um trecho especial, específico sobre toda essa conversa. É aquele que ele diz que sai da zona de conforto para enfrentar os seus próprios medos.
Representa, eu acho que um ciclo fundamental na minha existência. Eu sempre digo o seguinte: o homem é ele e sua história. E eu acho que os desafios que a gente está tendo no país, no estado e agora aqui na cidade, para a gente também ser protagonista de momentos importantes, eu acho que me leva a ter clareza do meu papel. Eu acho que eu já ouvi demais essa cidade. Eu acho que eu fui uma esponja absorvendo todos os reclames da cidade, todas as broncas, as queixas, as angústias das pessoas, seja das classes mais simples ou seja das classes mais abastadas financeiramente. Eu acho que chegou o momento de eu sair do outro lado do balcão e ir para uma posição agora de que eu preciso colocar tudo que eu ouvi das pessoas, tudo o que eu ouvi da cidade, da sociedade, e agora eu tenho que estar do outro lado para dizer o seguinte: eu tenho esse diagnóstico da cidade hoje, um diagnóstico preciso, ninguém melhor do que eu para saber essa radiografia dos mais diferentes aspectos da cidade, e agora dizer que eu cansei só de ouvir e de falar, eu preciso ir para o outro lado agora para tentar dar minha contribuição. Eu disse na conversa que eu tive com a minha família, é algo muito pessoal isso, que eu digo pela primeira vez, eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu achava em determinado momento que bastava estar no rádio, na televisão, cobrando, com meu bom salário todo final de mês.
Já estava cumprindo seu papel.
Projeção, eu achava que aquilo era o suficiente, que já estava de bom grado para mim. Eu errei, eu acho que agora é hora de eu sair dessa cortina, e é preciso eu ir agora para o enfrentamento. Eu preciso dizer na prática agora. E fizeram errado isso até agora, então eu preciso agora dizer qual é a minha versão da solução dos problemas, do meu ponto de vista, de quem até agora observou e cobrou.
Esse é o recado de Nilvan Ferreira na largada para as eleições 2020 em João Pessoa.
Com a aprovação desse,
tá disposto.
Com a aprovação desse novo calendário, o Nilvan acaba sendo um dos prejudicados, né? Que teve que sair, assim como outros secretários.
Mas ia sair de todo jeito, vai aproveitar agora e vai usar as redes sociais que ele sabe usar bem.
Falando das eleições em João Pessoa, o PV, partido do prefeito Luciano Cartaxo, começou a dar um contra-golpe nos partidos que deixaram a base, Heron.
O PV recebeu hoje a adesão do PROS, partido presidido no estado por Michel Henrique, que é filho do casal de deputados João Henrique e Edna Henrique. O PV, que perdeu os apoios do PRTB, do PSDB, do Democrata Cristão e provavelmente vai perder do PP, que tem em Cícero uma aposta para 2020. O partido se mexe para compensar essas perdas.
Quem está se mexendo muito, Eron, participando de várias reuniões, é o presidente do PV de João Pessoa, Lucélio Cartacho, articulando, inclusive, possíveis anúncios ainda essa semana de novos aliados para a base do prefeito Luciano Cartacho, que ainda não tem um candidato para chamar de seu, né? Tem quatro nomes à disposição, é Dilma Freire, Socorro Gadelha, Daniela Bandeira e Diego Tavares, mas ainda não definiu quem será o escolhido para representar o grupo dele.
6h46, nos próximos minutos. A Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Governo federal libera recursos para o aeroporto de Patos. Será que dessa vez sairão esse aeroporto no sertão do estado ou não sai?
Sai ou não sai?
Eu lembro que desde, acho que há uns 5 anos, eu escuto dizer que vai ter um voo de João Pessoa para Patos.
Daqui a pouco a gente vai saber no jornalismo o que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já.
Até
segura
já,
aí.
Hein?
2 minutinhos. Até já.
Lá, lá, lá. A Hora H, volta já!
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção, hein? João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, na capital da Paraíba, no seu caminho, na hora de abastecer. Tem opção para você.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo. Abastece aí. Buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Estamos de volta com a informação, com você. Você ligado com a gente ligado em você. Alô, alô.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h51 agora sim, Aron. Ainda sobre a votação da PEC, que adia as eleições de 2020. A Câmara rejeitou agora, suprimindo, na verdade, um destaque, inclusive com um acordo com o Centrão, que tira do TSE o prazo, o poder de poder definir novas datas para o pleito nos municípios onde não há condições sanitárias ainda para realizar as eleições entre 15 e 29 de novembro. De acordo com a decisão, caberá ao Congresso Nacional deliberar sobre essas novas datas. Essa nova data, porém, não pode passar de 27 de dezembro.
A informação agora é de que o Ministério da Infraestrutura autorizou o governo da Paraíba, Anderson José, a fazer licitação e contratar projetos e executar obras no aeroporto regional de Patos. Alô, Patos, Espinharas. Quem está com essa informação agora e informa é Roberto Targino.
Boletim da redação.
O Ministério da Infraestrutura autorizou o governo da Paraíba a fazer a licitação para contratar projetos e executar o aeroporto regional de Patos, no sertão paraibano. Serão investidos no projeto R$ 35.800.000 do governo federal e do governo do estado. O deputado federal Hugo Mota, que é um dos que tem se empenhado para a construção do aeroporto na cidade, afirmou que dessa quantia, R$ 4 milhões já estão garantidos para o início da obra. De acordo com o parlamentar, o aeroporto vai interligar Patos às principais cidades do país, desenvolver a economia e beneficiar cerca de 100 mil pessoas.
Vamos agora cobrar do governo do estado, já falei com o secretário Teusdete Queiroga para pedir agilidade na assinatura desse termo e na publicação da licitação. Deveremos estar pessoalmente com o governador João Azevedo para pedir a ele também total empenho nessa demanda. O estado investirá também fortemente nessa obra. É um investimento de mais de R$ 35 milhões, onde o governo do estado estará investindo mais de 13, quase R$ 14 milhões, e o restante será investido pelo governo federal. Temos que lembrar que nessa parte do governo federal já está garantida através de emenda nossa, de nossa autoria, para esse ano de 2020, R$ 4 milhões, o que possibilitará que a obra seja iniciada. Nós vamos priorizar cada ano essa obra, vamos sempre estar colocando recursos para que ela possa ter um fluxo rápido e possa o mais rápido possível ser concluída.
Roberto Targino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H, Hora H. Heron
City. Eis-me aqui, são 6 horas e 54 minutos agora, 6h54, é hora de interagir, é hora de falar com você, é hora de você falar com a gente, se comunicar com a Paraíba inteira.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, sua mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar seu recado. Ligado com a gente na cidade de Pedra Lavrada, nos estúdios da Rádio Boa Esperança FM, o sonoplasta operador de áudio desse horário, Bruno Lima, que está sempre ligado com a gente, está colocando a gente no ar, assim como toda a cidade de Cubati. O Bruno Lima, ao lado de Anderson Elisiar, um abraço para essa querida cidade de Pedra Lavrada, no mistério. Não com Cubati, não. Cubati é a Rádio Canoas FM. Um abraço, Anderson. Um abraço, Bruno. Valeu pela audiência. Outro ouvinte de todos os dias aqui é o... Cadê o nome do rapaz? Esquece o Antônio Oliveira. Ele está no bairro do Tambiá, em João Pessoa. Ligado pela Rádio Pop FM 89.3. E é natural de Souza, no sertão da Paraíba. A cidade que nos escuta agora no som da Rádio Progresso 610. Um abraço, Esquece o Antônio. Um abraço pra você. Valeu pela audiência. aqui no Instagram, no arroba Aeron Cid. Claudivan Cartacho está em Riacho dos Cavalos. Alô, Riacho dos Cavalos. Boa noite para todo mundo por aí. Elton PB acabou de entrar aqui comigo no Instagram. O André Martins está no Valentina Figueiredo, em João Pessoa. Em Mamanguape, Gilson Silva está assistindo, está vendo a gente pelo Instagram. É Lucena, Dida Lucena, dizendo jornalismo com muita ética, tá dizendo que gosta do programa. Obrigado, Lucena. O Elton, na verdade, ele está em Boston, nos Estados Unidos da América, assistindo a gente. Doutor Laércio Braga, dizendo que Nilvan Ferreira representa a mudança para João Pessoa novo. Laércio Braga, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas de João Pessoa, do Sindicato dos Contabilistas da Paraíba. Fabiano Almeida está dizendo a Lava Jato de Deltan. Cadê aqui, meu Deus do céu? A Lava Jato de Deltan e Moro, uma farsa grande. Ele está criticando aqui, não sei qual foi a história que ele arranjou para criticar, mas está criticando.
Há uma polêmica muito grande, Aaron, em relação a... Desde a semana passada, quando houve aquele problema... A interferência da Lava Jato, se a Lava Jato estava pegando conversa sem poder, a Lava Jato disse que tem autorização e tal. Está um moído grande lá, viu? Entre, inclusive com... Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
Pedro Maravilha está em Pirpirituba ouvindo a gente. Alô, Pirpirituba, obrigado pela audiência. Bairro das Malvinas, é o Samuel Silva. Obrigado, Samuel. Vamos que vamos. É hora de a gente passar nos principais portais de notícias com as notícias, as informações e as manchetes de agora. A manchete do portal Mais PB, o Alisson Bezerra.
Com voto de paraibanos, Câmara aprova adiamento das eleições 2020.
Veja online, São Paulo estabiliza o número de mortes por Covid-19 e especialistas projetam queda.
Estadão destaca, Câmara aprova em primeiro turno texto base da proposta que adia as eleições municipais.
Na Folha de São Paulo, proposta de ministro para evitar novo caso. Ramagem é derrotada.
Tô abrindo aqui o G1, Aaron. Calma que a internet deu problema.
Manchete
aqui
no portal Estadão agora, Câmara aprova em primeiro turno o texto base de proposta que adia eleições municipais. Acho que foi o que você trouxe agora.
Isso,
pouco,
agora,
né?
O G1, Aaron, destaca aquele caso aqui vizinho da gente, em Pernambuco, caso do Miguel. Ex-patroa é indiciada por abandono de incapaz que resultou na morte do pequeno Miguel em Recife.
A manchete agora da versão online do Correio Brasiliense. Vacina contra Covid-19 será testada no Distrito Federal pela Universidade de Brasília.
E o Globo destaca, Conselho aceita medidas de ajuste de Whitson no Rio de Janeiro e o Estado se mantém no regime de recuperação fiscal. Eram, antes da gente terminar, você viu ontem os vídeos do Sul, o ciclone bomba? As 10 pessoas, o Brasil não tá com muita sorte, não.
O Brasil vive um tsunami há 4 anos. O que vier não tem novidade, não.
Rapaz, eu tava vendo os vídeos, quase que eu não acreditava que aquilo era no Brasil. Porque é comum a gente ver, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, né? Mas no Brasil, o baixinho ficou com medo, viu?
O tsunami que arrasa o Brasil é outro. É a corrupção e a política. Vamos lá. Obrigado, Paraíba. Quarta-feira, 1 de julho de 2020. Somoplastia Anderson José. A gente fica por aqui em mais uma edição do Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 6 horas.
A Hora H. E lembrando que de 6 horas de amanhã tem, Aaron,
o Paraíba agora com a Delton Alves e Edmilson Pereira na Rádio Pop FM, logo cedinho, às 6 da manhã. Se ligue.
E se ligue na Pop, que vem novidades por aí, hein?
Um abraço, Paraíba. Boa noite.